Vamos para mais um bloco informativo na ERTS com António Feliciano. Para já, os títulos. Feliciano.
Vamos aos títulos. Está demolido o arco da antiga ponte da Levada e alguém escreveu a palavra crime no muro. Hortas comunitárias em Tomar não avançam sem a criação de sistema de rega a partir do Navão. 6 detidos por suspeitas de tráfico de drogas. GNR apreendeu mais de 1000 doses de AX e 3 mil euros. PSP deteve um homem também por posse de droga. No entroncamento, o indivíduo ainda tentou fugir, mas não conseguiu escapar.
E agora o tempo. Santarém, 30 de máxima, 16 de mínima. Leiria, 28 de máxima, 18 de mínima. Tomar, 5 de máxima e menos 15 de mínima. Não é um fenómeno extremo. É a campanha de frio de Tomarel. Frigoríficos e combinados Siemens, Bosch e Balay a preços reduzidos. Tomarel, na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar. Há 42 anos, a cuidar do seu bem-estar e conforto.
E agora, damos a conhecer as previsões do estado do tempo para esta sexta-feira. Céu pouco nublado ou limpo, apresentando geralmente muito nublado no litoral das regiões norte e centro até o início da tarde, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca, vento em geral fraco superando moderado ou com rajadas na ordem dos 60 km/h no litoral e também nas terras altas. Ainda pequena descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 24 graus para o Porto, 25 para a Guarda e Leiria, 26 para Coimbra e Lisboa, 29 para Santarém, 30 para Castelo Branco e Tomar, 32 para Faro e 33 para Évora.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
A Guarda Nacional Republicana deteve nesta quinta-feira 6 pessoas com idades compreendidas entre os 29 e os 41 anos por suspeito de tráfico de droga. A operação decorreu nos concelhos de Santarém, Almeirim e Salvaterra de Magos e foi o culminar de uma investigação de 2 anos. Para esta ação, sublinhe-se, foram emitidos 9 mandados de busca e 6 de detenção concretizados no terreno. A GNR apreendeu mais de 1.100 doses de AX e ainda 17 de cocaína, sendo que há a destacar ainda a apreensão de 3.085 euros e um veículo. A operação contou com o apoio do Grupo de Intervenção Sinotécnica, da Unidade de Intervenção e da Polícia de Segurança Pública de Santarém. Refira-se que os detidos vão ser presentes a tribunal nesta sexta-feira. A Polícia de Segurança Pública anunciou a detenção de um homem com 24 anos de idade que foi surpreendido na posse de droga. O indivíduo, quando se deparou com a presença da PSP, colocou-se em fuga, ao mesmo tempo que se desfazia de uma caixa metálica. Os agentes conseguiram recuperar o objeto e perseguiram depois o homem, interceptando-o pouco tempo envolvido. Refira-se que a caixa tinha 17 doses de AX.
Rádio Hertz. Informação.
Está demolido o arco da antiga ponte da Levada. A intervenção foi realizada na manhã desta quarta-feira e foi necessário cortar a circulação rodoviária para que os trabalhos decorressem da melhor forma possível. Ainda assim, parte cimeira do muro que protege o Navão foi destruída, tal como aconteceu na altura em que a autarquia anunciou o início da demolição da estrutura para a construção de outra ponte ao lado. Também nesta operação houve registro para sinais de descontentamento, de tal forma que alguém escreveu a palavra crime no muro. Criação das hortas comunitárias em Tomar e implementar no designado horto municipal continua dependente da criação de um sistema de rega a partir do Navão. O processo foi aprovado há 1 ano, mas continua por concretizar. João Tenreiro, vereador do Partido Social Democrata, aproveitou a recente sessão da autarquia nabantina, realizada na segunda-feira, para questionar o executivo sobre as razões que levam a que o processo ainda não tenha arrancado. Na resposta, o vereador Bruno Graça, responsável pelo horto, esclareceu que tudo está dependente ainda da criação de uma rede de rega a partir do Rio Navão, mas a falta de meios financeiros e também algumas dificuldades que se prendem com a localização têm atrasado este processo.
Relativamente à questão das hortas comunitárias, tem-se colocado um problema que até agora não tem sido possível ultrapassar, que é de a implantação do sistema de regas. Portanto, não vale a pena fazer nada sem o sistema de regas. E a questão do sistema de regas não tem sido por deficiências internas, mas também por falta depois de capacidade financeira eventualmente para pedir apoio a entidades exteriores, não tem sido tão fácil quanto isso, porque a captação da água do rio naquela situação, até os técnicos colocam ali problemas que têm a ver com o açude das ferrarias, o estado do açude das ferrarias e a canalização de água, particularmente no verão, para o poço de recepção da água. Neste momento, há um técnico que está, da Câmara, que está a fazer o projeto, um projeto tendo em conta toda esta situação, e logo que realmente o sistema portanto, de rega esteja implementado, far-se-á naturalmente o processo. É evidente que haveria sempre uma outra situação possível, que era de se utilizar, como ainda infelizmente se está a fazer, a água da rede para as regas. Mas não nos parece que, infelizmente, já isso está a acontecer com o viveiro e nós achamos que não devemos ir carregar ainda mais, digamos assim, em termos de água da rede, a rega naturalmente depois num conjunto de 64 hortas comunitárias.
Um dos mais emblemáticos cartões de visita de Tomar começou a funcionar nesta quinta-feira. A famosa Roda do Mouchão, que dá história à ilha, que é a parte integrante da cidade, já está assim em ação depois de vários meses parada. Para além da intervenção no açude vizinho à estrutura, há registro para o reforço lateral da roda propriamente dita, sendo que a parte final dos trabalhos está ainda em curso. Recorde-se que a atual Roda do Mouchão foi construída em 2011 em substituição da histórica estrutura que na altura apresentava sinais de evidente degradação. E se quiser viajar pelo Nabão, já o pode fazer. Desde esta quarta-feira estão disponíveis embarcações para aluguer no cais situado junto à estátua de Nini Ferreira e Lopes Graça. Os interessados podem usufruir desta atração turística durante todos os dias da semana, entre as 11 e as 19 horas, numa parceria entre a Câmara Municipal e o Sporting de Tomar. Os preços estão estipulados, ou seja, por cada meia hora de passeio, o custo cifra-se em 3 euros, enquanto que uma hora equivale a 5 euros.
Rádio Hertz, informação.
O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar vai promover nesta sexta-feira um arraial popular de São Pedro, com o intuito de angariar algumas verbas para a instituição, numa altura em que continuam por cumprir as obrigações em matéria de transferência de verbas por parte da Administração Central. A iniciativa tem sido preparada pelos próprios utentes do CIR, que vão apresentar uma marcha onde haverá ainda lugar a outros motivos de interesse, como disse à ERTS Fernanda Marçal, a presidente da direção do centro.
Esta iniciativa vai concretizar-se amanhã, a partir das 19 horas, aqui nas instalações do circo, à semelhança do último ano. E vamos ter a bela sardinha assada, as quebras grelhadas, marchas populares com os nossos utentes, que vão abrilhantar o arraial, digamos assim. Teremos música ao vivo também e, portanto, esperamos pelos tomarenses a partir das 19 horas. Estamos convictos que o São Pedro nos vai dar uma ajuda no que respeita às condições atmosféricas, que vamos ter um fim de tarde muito bom e uma noite agradável para que possamos concretizar o nosso arraial da melhor forma possível, conseguindo angariar alguns fundos. Sei um projeto que queremos levar por diante, que é a aquisição de uma nova carrinha para a instituição, porque temos uma que está mesmo muito, muito, muito velha e precisa ser substituída. Quanto às verbas que procuramos angariar, claro que é uma constante, infelizmente, não é? Infelizmente, porque continuamos com grandes atrasos por parte dos organismos que nos tutelam, nomeadamente agora o POIS, que é o novo organismo que tutela a formação profissional, cuja candidatura, nesta data, ao fim de meio ano de trabalho, ainda nem sequer está aprovada. Portanto, nem sequer estão em vista o pagamento dos reembolsos, já cá deveriam estar há muito tempo. Estamos a falar de verbas muito avultadas, na ordem das centenas de milhares de euros.
A Sertã vai celebrar nesta sexta-feira o seu feriado municipal. O programa inicia-se às 8h30 no edifício dos Passos do Conselho com o hastear da bandeira nacional. Pouco depois irá decorrer a deposição de uma coroa de flores junto à estátua de Dom Nuno Álvares Pereira em Sernache do Bom Jardim. José Farinha Nunes, presidente da Câmara da Sertã, em declarações à ERTS, referiu que um dos objetivos sempre presentes nestas celebrações passa pelo envolvimento da comunidade.
É exatamente, e é, o que nós pretendemos é de facto envolver a maior parte da comunidade, e desta forma temos aqui um dia cheio. Começamos às 8h30 com o hastear da bandeira, depois temos uma deposição de coroa de flores a do Nuno Álvares Pereira, temos uma mini maratona IVS Sernache Sertã. Às 14h, inauguração do campo de ténis de Sernache do Bom Jardim, de um polidesportivo de Sernache do Bom Jardim, que tanto pode ser utilizado como ténis, como handball ou futsal. Depois temos a visita às piscinas municipais de Sernache do Bom Jardim também, que foram requalificadas completamente, praticamente tudo novo nas piscinas municipais. Depois, às 15h30, começa a Assembleia Municipal, onde temos também homenagem aos primeiros autarcas eleitos em 1976. No fundo, estamos a homenagear todos os autarcas, na pessoa dos primeiros, porque era quase impossível trazer todos os autarcas eleitos, e esta foi uma forma de homenagear praticamente todos os autarcas. Depois também temos aqui um reconhecimento de mérito do professor Dr. José Luís Jacinto, também, com serviços prestados na Presidência da República. Homenagem também, uma distinção pelos 80 anos da Comarca da Sertã, pelos 30 anos da Rádio Condestável. Depois temos a final do torneio Luís Gouveia, também de futsal. E no final temos a atuação da banda Pop Chugla aqui da Sertã também. Portanto, temos música, temos desporto, temos homenagens, temos reconhecimentos, temos a Assembleia Municipal, temos aqui um dia, de facto, bastante preenchido.
Neste domingo que se avizinha, há marchas populares pelas ruas da cidade de Tomar, em especial na Praça da República. A iniciativa será promovida pela Associação dos Amigos do Fado de Tomar e haverá registro para 5 marchas, entre as quais uma preparada pela associação precisamente dedicada ao fado. A fadista Fátima Lourenço será a madrinha e Luís Fortunato o padrinho. Como disse a ERTS António Leiria, o presidente da Direção dos Amigos do Fado, o número de marchas tem aumentado.
Este ano vamos ter 5 marchas em Tomar. Começámos com 2, passámos a 3 e agora já vão com 5 marchas. E era para vir uma 6ª marcha, mas que seria uma coisa inédita em Tomar, mas não havia possibilidades de transporte, vinham também gratuitamente e então está posta de parte essa questão. As marchas onde passou, o ano passado não fizemos na medida em que houve a festa dos tabuleiros, e este ano retomamos novamente as marchas. Vamos sair da Mata dos Sete Montes cerca das 18h. Vamos passar pela Avenida Cândido Madureira, Ponte Nova, Avenida Norton de Matos, Rotunda Dr. Raul Lopes, Alameda 1 de Março, Ponte Velha, Rua Serpa Pinto e Praça da República. Terminará, chegaremos por volta das 20h com coreografia. Vamos ter a Marcha dos Amigos do Fado de Tomar, vamos ter a Marcha do Siri, vamos ter uma Marcha de Almirim, que tem uma coreografia muito, muito bonita, que nós, eu e a minha mulher, deslocámos de Almirim para ver, e tem uns trajes bonitos e vale a pena vir para a rua ver. Vamos ter uma Marcha de Alvaiázere e vamos ter uma Marcha da Marinha Grande. Sim, vamos ter a Banda Filarmónica Gualimbais. Desde já eu agradeço a disponibilidade deles. E também agradecer a Gualimbais, na pessoa do Hugo Pires, foi aquela pessoa que eu estou a trabalhar mais ligado, não é? Com ele que eu converso, é com ele que nós sentamos ideias. Fadistas, vamos ter muitos fadistas a marchar. Vamos. Portanto, o ano passado, 2 anos, foi o tema, foi o Marcha do Amor. E este ano voltamos novamente ao fado, A primeira foi a Marcha do Fado, agora vai ser Marcha do Fado e Fadistas, porque realmente vão estar muitos fadistas a desfilar.
Foi inaugurada nesta terça-feira, no Conselho de Torres Novas, a unidade hoteleira Hotel Aires da Serra. O Hotel Aires da Serra, que abriu portas há cerca de mês e meio, tem como pano de fundo a Serra de Aire e Candeeiros, dispondo de 10 quartos que se distinguem pela decoração específica de cada um e tem registado a presença, sobretudo, de turistas estrangeiros. A ERTS marcou presença na inauguração oficial desta unidade hoteleira de Torres Novas e acompanhou depois a visita ao empreendimento. Em declarações prestadas à ERTS, João Lopes, o proprietário da unidade hoteleira, destacou precisamente a localização como um dos fatores mais determinantes para o sucesso deste hotel.
Sim, consideramos que o local de Torres Novas está bem localizado porque está próximo da Autoestrada A1 e permite que turistas nacionais, quer turistas estrangeiros, possam visitar esta região que tem muito um património cultural e bastante relevante e, portanto, nós aqui oferecemos todas as comodidades para poderem não só visitar esses locais, como também descansar. Este hotel deriva, digamos, de uma vivenda feita pelos meus sogros, é um hotel de charme familiar e, portanto, cada quarto tem um simbolismo, tem uma decoração própria e tem uma memória e o que nós queremos é que os hóspedes consigam viver essa memória de felicidade e de ternura. Um dos nossos lemas é o hotel ser um refúgio de tranquilidade. Nem todas as pessoas pretendem ficar aqui só a descansar. O que nós propomos às pessoas, e temos acordos com parceiros da região, é no sentido de terem atividades de animação, nomeadamente como referiu a descida do Rio Almonda, por exemplo, ou caminhadas, ou outras atividades que possam, por exemplo, fazer provas de vinho. Temos um salão e uma sala de reuniões para isso. Portanto, basicamente é complementar a tranquilidade com ofertas específicas para cada perfil de cliente. Nós começámos há cerca de mês e meio, quisemos começar devagarinho para garantir uma boa qualidade de serviço e neste momento já temos uma classificação no Booking de cerca de 9,6, portanto é excelente, numa escala de 10. Nós neste momento temos já uma ocupação acima dos 30%, o que é muito acima do que nós estávamos a prever, porque de facto só agora é que estamos a começar a promover o hotel.
Por sua vez, Pedro Machado, presidente da Turismo do Centro de Portugal, que visitou também o imóvel, mostrou-se satisfeito com o facto de este ser um tipo de investimento que vai ao encontro das estratégias definidas para o setor.
Nós não ignoramos a mais-valia daquilo que é o processo da internacionalização, mas sabemos que existe um mercado que está disponível o ano inteiro, que é o mercado nacional. E, portanto, nós queremos ter uma aposta muito séria, primeiro, porque acreditamos que é um mercado que está perto e pode fazer aqui férias ao longo do ano, várias vezes ao ano. Segundo, porque tem uma afinidade, obviamente, com a língua, que é um elemento muito facilitador, e mais do que isso, com a cultura, e conhecem e todos os dias querem descobrir aquilo que são as tais especificidades que nós temos na região. E depois partirmos para uma estratégia integrada, como estamos a fazer, em primeira instância com o nosso primeiro mercado externo, que é a Espanha, e hoje, felizmente, que já se notam que mercados como a França e a Itália, que foram durante muitos anos os três mercados tradicionais, em particular Espanha, França e Itália, por esta ordem, começamos agora a recuperar de forma crescente aquilo que era a vinda do mercado francês. Não ignoramos o mercado brasileiro, nem os outros mercados, mas não vale a pena termos a percepção que vamos a todos. Porque se quisermos ir a todos, não vamos a nenhum, porque os recursos, como sabemos todos, são limitados. E por isso acreditamos que uma estratégia integrada de uma aposta no mercado interno, puxando pelo mercado interno ao longo do ano, é provavelmente uma das medidas que estamos a querer implementar e ela vai trazer também os seus resultados, como está a ter, pelo menos, nos dados que temos de janeiro até maio, que são os últimos dados que temos conhecidos.
Como referimos, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, presidiu a esta inauguração. A governante não deixou de realçar o facto de esta unidade responder ao que é atualmente a procura turística.
Nos últimos anos, o que nós assistimos foi um bocadinho, tivemos de facto taxas de crescimento muito positivas, mas alguma convicção por parte do governo anterior de que o turismo andava por si e o mercado funcionava sozinho numa ótica muito liberal. As regiões de turismo sofreram também disto. Portanto, hoje o que ouvimos aqui um bocadinho na sala, em termos de preocupações, resulta um bocadinho, pelo menos é a minha leitura, de algum abandono que houve do território nos últimos anos e da importância que tem que haver de ligação entre o governo e os territórios, quer com as entidades regionais de turismo, quer com as câmaras. A minha preocupação de presença no terreno é precisamente essa. É, por achar que o turismo não anda por si, é preciso haver políticas públicas ativas de parceria e de ligação com, quer com as outras entidades públicas, quer com os empresários, e estar no terreno muito atento. Porque se acreditarmos que o turismo anda por si, temos o que temos hoje. É certo, temos números muito positivos, o turismo representa, é a nossa principal exportação, representa 15,3%. 15,3% das exportações, 8,2% do emprego, podíamos só estar satisfeitos e não fazer mais nada. Porque podíamos ter de dizer, a atividade económica está a correr muito bem, não temos de fazer mais nada. Ora, não é isso em que eu acredito, não é isso em que o governo que eu faço parte acredita, e portanto o que nós temos claramente assumido é, os números são de facto muito positivos, mas temos que conseguir mais. E temos que conseguir mais para que o turismo seja de facto um motor de desenvolvimento e de coesão social e territorial, e não só dos sítios onde naturalmente corre bem sem que muito se tenha que fazer.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.